proteção de Deus e em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara. Solicito a dispensa da leitura da ata número 1196/2014, por todos já terem tomado ciência. Coloque em discussão a ata número 1196, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Câmara Municipal de Renovo, projeto de lei número 02/2014, reajusta em 6.51 o subsídio dos agentes políticos do município, mencionados no artigo 1º da lei 1104 de 14/9/2012. A Câmara Municipal de Renovo aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido um reajuste de 6,51%, entre parênteses, sobre os subsídios dos agentes políticos do município de Rio Novo, mencionados no artigo 1º da Lei 1104, de 14/9/2012, calculado sobre a remuneração paga em agosto do corrente ano de 2014, para pagamento nos próximos 12 meses seguintes, ou seja, de setembro de 2014 a agosto de 2015. Parágrafo 1º. O reajuste fixado atende ao disposto no artigo 3º da Lei Municipal acima mencionada, que fundamenta-se no índice apurado da variação do IPCA acumulada em 12 meses, segundo o IBGE. Parágrafo 2º. Os agentes políticos a que se refere a presente lei, conforme especificado no artigo 1º da Lei 1104/2012, são prefeito municipal, vice-prefeito, secretários ou coordenadores municipais e vereadores municipais em exercício. Artigo 2º. As despesas de execução desta lei são fixadas nas dotações orçamentárias do exercício de 2014, relativamente aos meses de setembro a dezembro e nas dotações orçamentárias do exercício de 2015, a partir de 1º de janeiro de 2015. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação com efeitos retroativos a partir de 14 de setembro de 2014 e com vigência determinada até dezembro de 2015. Câmara Municipal de Manaus, 16 de outubro de 2014, Ministra Diretora, Guilherme Souza Nogueira, Presidente da Câmara, Vinícius Carvalho Araújo, Vice-Presidente da Câmara e Sebastião José Esperança, Secretário. Justificativa. A Lei 1104, sancionada em 14/9/2012, fixando subsídios dos agentes políticos de Manaus pela Legislatura 2013/2016, em seu artigo 3º, garantiu a revisão anual com base no IPCA, após 12 meses de sua vigência. Portanto, o reajuste pretendido justifica-se pela previsão legal determinada em lei municipal acima mencionada. Nestes termos, o reajuste é fixado com base na variação do IPCA acumulada em 12 meses, que conforme anunciado pelo IBGE, considerando o mês de setembro do corrente ano de 2014, entre parênteses, 12 meses, de outubro de 2013 a setembro de 2014. Importa no índice 6,51%, entre parênteses, 6,51%. No período mencionado no parágrafo anterior, ou seja, 10/2013 a 9/2014, o reajuste dos subsídios foi fixado pela Lei Municipal número 10, de 1º de novembro de 2013. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Novo, 16/10/2014. Mesa Diretora, Guilherme Souza Nogueira, Presidente da Câmara, Sebastião José Esperança, Secretário, Vice-Presidente da Câmara, Vinícius Carvalho de Araújo. Câmara Municipal de Rio Novo, Rio Novo, 23 de outubro de 2014. Projeto de Lei número 02/2014, que reajusta em 6,51 o subsídio dos agentes políticos do município, mencionadas no artigo 1º da Lei 1104, de 14/9/2012. Autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Novo. Parecer. Projeto de lei. Quanto à sua iniciativa é inteiramente constitucional. Fixar reajuste dos subsídios dos agentes políticos é um ato da competência privativa do legislativo. Os atuais subsídios foram fixados em setembro de 2012 por ocasião da lei orçamentária para o exercício de 2013, início do período administrativo municipal de 2013/2016. O reajuste anual dos subsídios, com base no índice de variação do IPCA, tem permissivo do artigo 3º da Lei Municipal de 1104, de 14 de setembro de 2012, comprovando a legalidade do ato. O índice apurado de 6,51, para o pretendido reajuste, com vistas ao próximo exercício de 2015, está amparado na variação do IPCA acumulada em 12 meses, conforme informações oficiais do IBGE. Portanto, o projeto encontra-se revestido de autenticidade legal e constitucional quanto à autoria e demais aspectos. Nosso parecer é no sentido de que seja o projeto analisado pelas comissões permanentes para votação em plenário. É o nosso parecer, Brenildo Alves do Carmo, assessor jurídico desta Casa. Requerimento número 86/2014. Excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, digníssima prefeita municipal de Irmão, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais solicitam ao Executivo Municipal que sejam apresentadas a essa Casa cópias de todas as notas fiscais e empenhos dos serviços prestados pela empresa Grafitel Limitada, CNPJ 04.402.676/0001, controle 62, bem como cópias de todos os processos de licitação realizados no período de 21 de janeiro de 2013 a 20 de outubro de 2014, feitos para produtos e serviços na área de gráfica. Justificativa. Solicitamos cópias dos referidos documentos para que esta Casa possa apurar denúncias feitas em reunião extraordinária no mês de setembro de 2014. Câmara Municipal de Novo, 21 de outubro de 2014. Vereadores componentes Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carlos Matos, Sebastião João Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento número 87/2014. Santíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, digníssima prefeita municipal de Novo, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais solicitam ao Executivo Municipal que sejam apresentadas a esta Casa cópias de todas as notas fiscais e empenhos feitos para pagamento da banda Help, Produções e Promoções Limitada, CNPJ 01634009/1000, ao contrário, controle 17, bem como cópias de todos os processos licitatórios realizados para contratação de shows artísticos, como Carnaval, Exposição Agropecuária e Réveillon, realizados entre os dias 1º de janeiro de 2013 a 20 de outubro de 2014. Justificativa. Solicitamos que a referida documentação seja encaminhada com urgência a esta Casa, para que possamos exercer nossa função fiscalizadora. Câmara Municipal de Manovo, 21 de outubro de 2014, vereadores componentes Guilherme Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carlos Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento número 88/2014. Excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, digníssima prefeita municipal de Novo, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais solicitam ao Executivo Municipal que se preste esclarecimentos detalhados sobre os serviços prestados por Anderson Raul Salles Almeida ao setor de assistência social deste município, bem como os critérios usados para sua contratação. Justificativas. Pedimos esses esclarecimentos por segunda informação prestada extraoficialmente a esta Casa, o cidadão acima mencionado, que recebeu nos meses de maio e junho a quantia de R$ 1.700 mensais, é Raul, conhecido e apresentado como assessor do Executivo. Câmara Municipal de Manovo, 22 de outubro de 2014. Vereadores componentes Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carlos Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento número 89/2014. Excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, digníssima prefeita municipal de Manovo, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais solicitam ao Executivo Municipal que se preste esclarecimentos detalhados sobre os serviços prestados por Érica Maria Virgílio Salles de Almeida Garcia ao setor de assistência social deste município, bem como os critérios usados para sua contratação. Justificativa. Pedimos que sejam prestados esses esclarecimentos devido ao fato da citada acima ter recebido no mês de julho a quantia de R$ 1.700 e a nota de empenho não contem justificativas cabíveis no valor pago. Câmara Municipal de Manaus, 22 de outubro de 2014, Vereador Fabonense, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Casa Beto Carmatos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento número 90/2014, excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, digníssima prefeita municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais solicitam ao Executivo Municipal que sejam colocados redutores de velocidade no trecho compreendido entre a entrada do bairro Santa Clara e a primeira ponte, na entrada do município, no sentido Guarani-Rio Novo. Justificativa. Os moradores e comerciantes da região têm nos procurado reclamando do excesso de velocidade e aumento do trânsito de veículos no referido trecho. O não atendimento a tal solicitação poderá acarretar acidentes no local. Nosso pedido vem como forma de prevenção. Câmara Municipal de Rio Novo, 22 de outubro de 2014. Vereadores componentes Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto do Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques. Requerimento número 91/2014, excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, digníssima prefeita municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais solicitam ao Executivo Municipal que apresente cópias do processo licitatório de medicamentos na qual a empresa Crispim Nedi Carrilho, EPP, CNPJ 01-402-400-0001, controle 96, foi vencedora. Justificativa. Essa solicitação se deve ao fato de a referida empresa ter fornecido medicamentos ao município de acordo com as notas de empenhos abaixo relacionadas. E as mesmas não contêm informações sobre o número do processo licitatório. Câmara Municipal de Rio Novo, 22 de outubro de 2014. Vereadores proponentes, Guilherme Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Rio Novo, 8 de outubro de 2014, ofício PM 2014/411, do gabinete da prefeita municipal para vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Dulcimar Prata Marques, Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Casa Beto Carmo Matos e Éder Lima Moreira. Referência, atende a requerimento 65/2014. Pelo presente, vimos informar aos nobres edis que essa igreja casa legislativa, que o referido pedido já foi analisado pelo setor de obras do município e que a execução do serviço será executada em breve. Sem mais prolongamentos, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Número 17 de outubro, ofício PM/2014/419, do gabinete da prefeita municipal, para vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, Dulcimar Prata Marques, Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos. Referência, atende a requerimento 79/2014. Em atenção ao ofício acima mencionado, vimos por meio deste encaminhar cópia do relatório do veículo UP, placa 2035, conforme solicitação dos nobres edis dessa igreja Casa Legislativa. Certo de termos atendido o requerimento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Rio Novo, 8 de outubro de 2014, ofício PM/2014/412, do gabinete da prefeita municipal, para vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, Lucimar Prata Marques, Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos e Éder Lima Moreira. Referência, atende o requerimento 66/2014. Pelo presente, vimos informar os nobres edis dessa igreja Casa Legislativa que o Departamento de Obras realizou a vistoria na referida Rua Tenente João Lobo, onde se constatou o que de fato precisa ser realizado e, posteriormente, os materiais já estão sendo providenciados. Sem mais prolongamentos, subscrevemos com elevada apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. E o novo 14 de outubro de 2014, ofício PM/2014/415, no gabinete da prefeita municipal, parecer o senhor Guilherme Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. referência, encaminha cópias de documentos. Senhor Presidente, pelo presente passamos as mãos aos senhores e vereadores dessa Igreja Câmara Municipal para conhecimento cópias do relatório técnico apresentado pela Engenheira Civil Elaine Marangon Alves da Silva, CREA número 78.646, referente ao imóvel construído no terreno ao lado da Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. Imóvel este que está sendo objeto de locação para instalação do pronto atendimento / sala de estabilização do município de Rio Novo. Conforme pode ser verificado, o especificado relatório foram apontados algumas irregularidades quanto da execução da referida obra, tendo que o município realizar algumas adequações para o regular funcionamento do pronto atendimento / sala de estabilização. Informamos aos novos vereadores que este é um dos motivos pelo qual houve atraso no cumprimento do acordado em termos de ajustamento de conduta firmado entre o município de Rio Novo e a Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. Para que o município não seja punido, já encaminhamos ao excelentíssimo senhor promotor de justiça, ofício PM/2014/413, entre parênteses, cópia em anexo, onde solicitamos uma dilação no prazo para cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Na oportunidade, subscrevemos-nos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal de Rio Novo.
Ordem do dia. Projeto de lei número 02/2014, que reajuste em 6,51 subsídio dos agentes políticos dos municípios, mencionados no artigo 1º da lei número 1104 de 14/9/2012. Em primeira discussão, o projeto de lei número 02/2014. Passo para as comissões permanentes para emissão do parecer para a primeira votação. Projeto de lei número 02/2014, em primeira votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Projeto de lei aprovado com 2 votos contrários, vereador José Adriano e vereador Éder Lima. Requerimento número 86/2014, de autoria dos vereadores Guilherme Nogueira, Vinícius Araújo, Carlos Alberto, Sebastião Esperança e Dulcimar Prata Marques. Os vereadores que subscrevem solicitam com o Executivo Municipal que seja apresentada a esta casa cópia de todas as notas fiscais, empenhos e serviços prestados pela empresa Grafitel, bem como cópia de todos os processos de licitação realizados no período de 21 de janeiro de 2013 a 20 de outubro de 2014, feitos para produtos e serviços da área gráfica. Em primeira discussão, o requerimento número 86/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 87/2014, de autoria dos vereadores Guilherme Nogueira, Vinícius Araújo, Carlos Alberto do Carmo Mato, Sebastião Esperança e Dulcimar Prata Marques. Solicita da senhora prefeita municipal que seja apresentada a esta casa cópia das notas fiscais e empenhos feitos para pagamentos da banda Help Produções e Promoções Limitadas, bem como cópias de todos os processos licitatórios realizados para contratação de shows artísticos como Carnaval, Exposição Agropecuária e Réveillon, realizada entre os dias 1 de janeiro de 2013 a 20 de outubro de 2014. Em discussão, requerimento 87, com a palavra o vereador Alan Martins.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários e cidadãos presentes nessa casa. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de pedir permissão às vossas excelências que fizeram esses requerimentos, a permissão de assinar junto também. Quero aqui fazer justiça, não só a vossa excelência, como o nobre vereador Sebastião Esperança, que foi... Logo que chegou aqui as notas de empenho, essa casa, com muito, muito tardias, por sinal, e por várias vezes eu vim aqui e tive a grata surpresa de ver vossas excelências aqui dissecando essas notas fiscais. Quando, meus amigos, saltou primeiro aos nossos olhos as despesas em relação ao carnaval realizado nesse ano de 2014, que, por sinal, foi um carnaval tranquilo, mas fraco, né? Foi um dos piores carnavais já existentes aqui no Rio Novo. Então, só para começar o assunto, que é um pouco... Eu quero ler aqui uma parte da ata que eu me pronunciei após o carnaval, falando sobre este carnaval. Então, foi a palavra com o vereador Alan Borges. Nossa tradição são os blocos da cidade e as escolas. É importante investir nos artistas locais. Não estou aqui criticando o carnaval, mas minha opinião a respeito das bandas contratadas, que é dessa forma. Não acho necessário. Não acho que devemos desenvolver esse vício de ter palcos e bandas. Nunca ouvi... Ninguém via Rio Novo dizer que veio por causa de banda A, B ou C. Vem à cidade ver nossos blocos, nossas escolas, nosso povo, que são nossa marca e tradição. É uma questão de economia, ao invés de gastar com banda, investiria mais nos blocos e escolas. Bem, só quero dizer o seguinte, meus amigos, porque diversas vezes, não só agora, após o carnaval, eu vim aqui, falei, me pronunciei nessa casa a respeito disso. Porque eu cheguei a procurar o vice-prefeito, a própria prefeita, falando do porquê de não tentar colocar o trio elétrico, e virou uma tradição, de se investir buscar as nossas escolas de samba e nos blocos, e sempre foi a desculpa que não existia recurso, que estava com dificuldade, que tinha isso, que aquilo. Meus amigos, as notas, pasmem aí, a nota fiscal, a nossa de empenho que chegou em nossas mãos, só com as bandas e o palco e o som, custaram quase R$160 mil. Eu tive informações, já estou investigando, que só a banda Lex Luthor, banda internacional, né, deve estar conhecida em todo o planeta Terra, custou R$90 mil. Então, meus amigos, nós estamos aqui na frente de um caso muito grave, porque antes não existia dinheiro, quebraram a tradição da nossa terra e agora o dinheiro apareceu. Então, meu caro presidente, meus nobres vereadores, e eu, como já falei, já estou levantando alguns dados. Quero pedir aqui a Vossa Excelência, solicitar a Vossa Excelência, o presidente dessa casa, que através de um requerimento verbal, que Vossa Excelência marque uma reunião extraordinária para a gente montar aqui uma comissão para investigação desse fato no que tange. Sabemos que tem muitos outros também, mas eu quero me basear num só, porque aqui pode ter uma ponta de um iceberg muito grande. Eu falei aqui, talvez alguém me criticou na última, quando foi montando a CPI nessa casa, né, que caberia até essa casa pedir outros os membros da CPI buscar uma quebra de sigilo fiscal bancário da prefeita e do vice-prefeito, e de sua equipe, foi o caso. Mas eu consigo ser justo, porque até então eu não vi indícios, né, de alguma coisa que podia, vamos dizer, saltar os nossos olhos. Não quero aqui também levar e também já fazer um pré-julgamento, mas uma coisa que eu não admito de maneira alguma, eu admito erros que tem no município, que nós sabemos que uma administração, infelizmente, ela é muito amadora, várias vezes eu falei, mas se eu ver algum indício que tenha tirando um centavo do dinheiro público, isso eu não aceito de maneira alguma, porque é errar humano. Mas se uma situação dessa que a gente está vendo aqui chama muita atenção, então eu mereço isso, merece ser investigado a fundo. Isso, quando me arrepiou, eu estava na presença de Vossas Excelências um dia aqui e me arrepiou. Eu não aceito um tipo de situação dessa de maneira alguma. Não existia dinheiro e agora o dinheiro apareceu, né? Sabemos aqui que municípios vizinhos aqui estão passando por o mesmo problema que passou aqui e no mesmo elemento. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, através do requerimento verbal, que Vossa Excelência colocasse aí para a casa decidir sobre uma investigação mais aprofundada sobre esse caso. É o que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos.
Vereador, foi realmente a banda Help Produções e Promoções, já nos causa assim, um certo desconfiança, visto que nos últimos 3 eventos da cidade a banda Help vem ganhando as licitações. Isso já é uma situação que está passando um pouco do limite, já rompeu todos os limites. Durante essa última apuração, que eu já tinha visto lá atrás, há uns 2 meses atrás, que já tinha essa informação de R$ 126.900 de pagamento de shows, mas só que ele foi feito de forma parcelada. Então eu vi evolução, nós vimos junto com o vereador Sebastião, que a evolução nesse mês dos parcelamentos para ver se chegaria a esse valor. Então nós esperamos dar esse total para que a gente possa vir fazer esse levantamento, que eu acho também que é um absurdo. R$ 126.900. Tem outras questões, como Vossa Excelência disse, aqui eu estou com a nota fiscal aqui no valor de 28 mil. Uma coisa absurda também, um valor tão alto como esse, feito em uma nota de balcão, vamos dizer assim. Não é nem uma nota fiscal eletrônica, onde que já estão feitas, em nota de balcão. Isso aqui eu estou com a nota de 28 mil, mas nós temos a nota de 126.900, que também é feita em nota de balcão. Um completo absurdo. A prefeitura também contratar uma empresa que trabalha com esse tipo de nota ou que aceita esse tipo de nota, por mim, coisa. E outras situações também, como por exemplo, no dia a prefeitura empenhou, no dia 27/6/2014, pela assistência social do município, uma quantia também para a banda Help Produções e Promoções, que está escrito: valor que se empenha referente a serviço contratado e prestado para realizações de comemorações juninas dos usuários do programa de convivência e fortalecimento de vínculos. Pagou R$ 1.560,00, uma nota paga pela assistência social, assinada pela senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz e pela senhora Ana Cláudia do Nascimento, coordenadora municipal de assistência social. Então você vê que a banda Help está presente no município praticamente um ano inteiro. Então, como presidente dessa casa, eu tenho certeza que eu acho que não vai haver nenhuma objeção. Eu gostaria de convocar uma reunião extraordinária para a próxima quinta-feira, dia 30 do 10 de 2014, às 19h30. 30 nessa casa, para que a gente possa, para que Vossa Excelência apresente esse requerimento para abertura dessa comissão por escrito, para que a gente possa estar aqui designando os membros e estar dando andamento. Porque eu já presenciei um fato, o senhor William, que é o proprietário da Banda Help, juntamente com o vereador Sebastião, Vossa Excelência também presenciou no dia, são completamente suspeitos. Então, se for para levantar, vamos chamar ele aqui, vamos chamar os que estavam presentes no dia, vamos convocar todo mundo para vir prestar esclarecimento no plenário. Então, essa presidência acata a solicitação de Vossa Excelência e vamos estar colocando o seu requerimento em discussão e votação nessa reunião extraordinária. Ele sendo aprovado, vou estar indicando os membros para a formação dessa comissão. Perfeitamente, vereador?
Só para concluir, senhor presidente. Com
a palavra novamente, vereador Alan Borges.
Primeiro, para help, nós estamos precisando, né? Help é socorro, né? Então vamos pedir socorro, né? O município está pedindo socorro a gente, então a gente tem que ver isso. E até para me antecipar, né? Eu tive informações concretas, até por causa da agenda apertada da banda Lex Luthor, que essa banda já foi contratada para o carnaval em plena exposição de Rio Novo. Então, quando eu estava vindo aí para bater na porta da prefeita, a gente querendo o melhor para o carnaval, já procurando as ideias, que a gente gosta tanto de festa, né? Gosta tanto do carnaval de Rio Novo, e eu estava ali fazendo papel de bobo, já estava tudo montado, né? E para terminar, foi um grande carnaval que eu tive até que pedir, mendigar para ver se colocava um caminhão para botar arrumando um trator para jogar uma água aí no tradicional Bloco dos Males, que até isso ano passado, a verdade é essa. Eu fui boicotado no último ano. Né? Por uma má vontade. Aí que nós perdemos um porque a TV chegou aqui, parecia que estava vendo um velório. Levaram informação esse ano na TV, aquela coisa vinha todo ano aqui levando a imagem do Rio Novo de festa. Já não veio porque pareceu, caiu a força do bloco. Não é porque eu faço, porque aqui eu fico querendo até para alguém que assuma a brincadeira do mala, que eu já estou ficando até cansado de assumir essa responsabilidade, né? Mas é uma coisa que Rio Novo perde. Né? Então a gente fica vendo aí, quer dizer, a gente fica mendigando aqui, a professora Thelma, todos aqui estão vendo aqui, a gente fica mendigando pro nosso dinheiro, R$1.000 pro final de semana, pro campeonato, pro nosso 15 de novembro, nosso prainha, né? Que leva o nome de Rio para todo lado, quer dizer, custa 10 mil, fica em R$10.000 de ajuda. E se vai R$160.000 para fora do Rio Novo. 90, se for a formação se configurar mesmo, R$90.000 a banda Lex Luthor. Foi lá para Divinópolis o dinheiro nosso. E o que que aconteceu? Eu escutei ontem aqui uma aberração de uma pessoa, né, até amiga, mas falando o seguinte, que o carnaval, que a banda aqui foi muito bom, que os jovens, né, adoraram, porque é bom que tem gente bonita, né, o chique, como se o carnaval fosse só para o rico, e o pobre não. Fica que eu sempre falei aqui, fica aparecendo, era o nosso outro, a Cauã antigamente. Carnaval é para todo mundo, para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico. E essa é a nossa marca aqui no Rio Novo. Então, eu estou falando porque isso foi um assunto que eu bati demais aqui. Isso agora é uma coisa que, como diz, me arrepiou, me deixou indignado. E nós devemos, sim, apurar isso profundo, né? E fundo nesse assunto aqui. Quem sabe a gente pode estar descobrindo coisas aí, absurdas aí. Boa noite, obrigado.
Ainda em discussão, requerimento número 87/2014. De autoria dos vereadores Guilherme, Vinícius, Carlos Alberto, Sebastião, Bucimar e assinando junto o vereador Alan Martins do Proborges. Com a palavra o vereador Éder Lima.
Eu igualmente ao vereador Alan, também gostaria de assinar todos os requerimentos, se fosse possível.
Ainda em discussão, requerimento número 87/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Requerimento aprovado. Requerimento número 88/2014, de autoria dos vereadores Guilherme, Vinícius, Carlos Alberto, Sebastião, Bucimar, solicita que o Executivo Municipal preste esclarecimentos detalhados sobre os serviços prestados por Ederson Raul Salles Almeida ao setor de assistência social desse município, bem como os critérios usados para sua contratação. em discussão o requerimento número 88/2014. Gostaria de fazer o uso da palavra que não vou me abster de comentar como presidente dessa casa, porque não estou formando opinião, tenho certeza que o requerimento vai ser aprovado por unanimidade, mas isso foi mais uma situação que durante as nossas apurações aqui juntamente com o vereador Sebastião, muito nos chamou a atenção. Esse senhor Ederson Raul Salles, há um tempo atrás aqui na nossa prefeitura, a gente se deparava com um cidadão, claro, sempre bem trajado, e que nos foi apresentado no gabinete da prefeita como assessor da prefeita. Tratava-se de Raul, ex-prefeito da cidade de Pequeri. E na época, eu lembro friamente que o assessor jurídico dessa casa encontrou com ele, ele também se apresentou como até assessor de texto, de correção de texto, que estava trabalhando aqui no município, prestando esse tipo de serviço. Então, ao fazer essas investigações nas notas de empenho, fazer aquilo que é o nosso compromisso de fiscalizar, nós nos deparamos com uma nota de empenho de número 1419, em que o fornecedor é o senhor Ederson Raul Salles de Almeida, morador da rua Professor Cunha Ribeiro, número 40, Mundo Novo, Juiz de Fora, Minas Gerais. A nota de empenho é paga com recursos da assistência social do nosso município, também assinada pela prefeita municipal e pela secretária de assistência social, Ana Cláudia do Nascimento. O valor dessa nota é R$ 1.700. Foram pagas de duas vezes, nos meses de maio e mês de junho. Ao tomar conhecimento desse nome, eu peguei e falei na hora com o vereador Sebastião, será que esse é o Raul? Será que eles estão pagando o Raul com recursos de assistência social? No mesmo momento, eu liguei para o CRAS do nosso município, que uma funcionária nos informou tratar-se do cidadão. Então, nós, mais do que para saber os critérios que foram usados, que é um absurdo, principalmente, pelas informações que nós temos, ele trabalhava com a prefeita. Como que se vai pagar, usar o dinheiro da assistência social para fazer um pagamento desse tipo? Então, esse é o requerimento número 88. Nos passando para o mês de julho, qual é tema do requerimento número 89, nos deparamos também com a nota de empenho número 10.726. Também pago com recurso da assistência social do nosso município para a senhora Érica Maria Virgílio Salles de Almeida Garcia. Coincidentemente, ela tem dois sobrenomes, Salles Almeida, o mesmo do Raul, e coincidentemente, por se tratar do ex-prefeito Piquiri, ela mora na rua Juvenal Ferreira Marques, número 107, centro, na cidade de Pequeri, Minas Gerais. E ganhou valor que se empenha referente à prestação de serviço como assessoria de formulação do programa de medidas socioeducativas que serão implantadas nesse município, a quantia de R$ 1.700,00, também assinada pela senhora prefeita e pela coordenadora municipal de assistência social, a senhora Ana Cláudia do Nascimento. Então, é uma situação que falo aqui em microfone como presidente dessa Câmara, como vereador. Eu vou investigar até o fundo para saber essa situação, porque para mim aqui está havendo um uso ilegal do dinheiro que é feito para se fazer assistência social no nosso município. E é muita coincidência o senhor Ederson Raul Salles de Almeida ter recebido em maio e junho R$ 1.700,00 do ex-prefeito Piquiri, e no mês seguinte ele não apareceu na nota de empenho, e a senhora Érica Maria Virgílio Salles de Almeida, que mora na cidade de Piquiri, também ganhar a quantia de R$ 1.700. Então, que se preste esclarecimento a essa casa, porque, dependendo do esclarecimento ou que não, eu vou tocar a situação a fundo e vou querer saber que se devolva esse dinheiro aos cofres do município, porque não condiz. Todo mundo aqui nessa prefeitura sabe que o senhor Raul prestava serviço aqui dentro do executivo, acompanhava a prefeita em eventos, acompanhava a prefeita em reuniões, e eu nunca ouvi falar que ele prestou serviço nenhum para assistência social do nosso município. Então, ainda em discussão, o requerimento número 88/2014, que pede informações detalhadas sobre o senhor, sobre o serviço prestado pelo senhor Ederson Raul Salles de Almeida. Com a palavra, o vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, demais presentes. Já comentando também o requerimento passado, gostaria de parabenizar o vereador Alan com relação à pretensão dele em instalar uma CPI. Desde o ano passado eu tenho ficado tem falado, né, sobre os elevados gastos aí com festas, com assessorias. O ano passado nós apuramos 12.500 e o senhor Wenderson não estava prestando assessoria à prefeitura. Quer dizer, antes dele já se gastava 12.500 por mês com assessoria, assessorias essas que não haviam antes, né, nos outros prefeitos anteriores não tinham essas assessorias. É, não estou falando aqui se tem coisa ilícita ou não. Só estou falando o seguinte, que o município não comporta esses gastos elevados. Né? É, o vereador Alan falou que fica mendigando R$1.000 para o 15 de novembro. Nós estamos até a presença do presidente do Sindicato Rural, que é uma entidade importante para o nosso município, onde presta vários serviços aos produtores rurais. E sempre foi feito um convênio com veterinário para atender os pequenos produtores. Quer dizer, verba essa que poderia ter sido utilizada, não estou falando que sou contra a festa, não, mas poderia, foi o que o Alan falou, uma festa mais barata. Né? E não se faz convênio mais, inclusive o sindicato, ele cede uma sala lá, que é função do município, né, para funcionamento da EMATER, né, que não é função do sindicato. Até isso o sindicato ainda ajuda o município ainda. Agora, apesar disso tudo, sou favorável à instalação da CPI, mas eu acho o seguinte, que infelizmente nós já temos a CPI, né, pronta, que está no Ministério, aguardando julgamento do Ministério Público, lá do Judiciário, e também do Tribunal de Contas. Quer dizer, quase não, mais de um ano se passou, né, não tem julgamento. Quer dizer, outra CPI tem que se fazer mesmo, acho que tem que se fazer. Agora, a gente também tem que dar um jeito de cobrar, né, o resultado dessa CPI, porque fica fazendo CPI também sem resposta, sem resultado, eu acho também que vai tudo em vão, né? Só isso,
presidente. Pela voz, senhor presidente.
O vereador Vinícius, também concordo com suas palavras, vereador Vinícius, principalmente no que tange a seguinte situação: os gastos excessivos com assessoria no nosso município. Ano passado foi muito gasto, nós tivemos o exemplo da empresa Volpe Engenharia, que ganhou R$40.500 para prestar assessoria em criação de projetos para o município. Nós achávamos que esse ano, com um governo um pouco mais experiente, com a prefeita um pouco mais preparada, que ia parar essa situação, mas não parou, continua-se o gasto elevado com assessoria. E eu falo, gente, o prefeito de cidade pequena tem que ser o prefeito que tem que saber um pouquinho de cada coisa. Ele tem que saber um pouquinho de licitação, ele tem que saber um pouquinho de projeto. Por isso que tem o curso de gestão pública, que em 2 anos a pessoa passa a ter noção de tudo como funciona a atmosfera da gestão pública do nosso município. Por exemplo, teve-se pagamento aqui também ao senhor Marcos Pimentel, ao senhor Otto, que mora na rua Ricardo Martins, em São João de Nepomuceno, o valor de R$3.000, valor que se empenha referente à prestação de serviço de elaboração de projetos de engenharia, relatórios de monitoramento e fiscalização de obras em andamento do município. Essa nota de empenho do dia 16/6/2014, levou R$3.000 para São João. Nós temos também aqui a empresa Novo Rumos Gestão e Serviço Limitada, é lotada na rua Adalmar Vaeta Nevas, em Conselheiro Lafayette. Ela prestou valor que se empenha referente à prestação de serviço de apoio administrativo para comissão permanente de licitação. Quanto tempo que vem sendo gasto dinheiro com comissão permanente de licitação e não aprende a fazer licitação até hoje, gente? Isso aqui é um absurdo. Assessoria jurídica tem que ter o conhecimento em licitação para poder tocar esse projeto. E levou do município de Rio Novo para Conselheiro Lafayette a quantia de R$3.500. A nossa prefeitura está parecendo que é um deputado distribuindo emendas para cidades vizinhas, porque não é uma situação que foge completamente do controle. Passou-se no ano passado e esse ano continua sendo o gasto. Eu costumo dizer, é o salário de prefeito mais caro do Brasil, se for contar em relação à soma das assessorias, ao salário de Rio Novo. Com a palavra ainda está ali, instrução, requerimento 88, com a palavra, vereador Alan Borges.
É só complementando que o novo vereador Vinícius Araújo falou, agradeço pelas palavras, mas vereador, também citei, a gente cita a festa, cita o 15, o prêmio, porque a gente é mais envolvido, mas logicamente o sindicato rural, tantas coisas, né, que tem que ficar aí mendigando, a verdade é essa, sabemos a dificuldade do município, mas complementando o novo vereador, nós temos aqui a prerrogativa e a lei nos faculta isso, de amanhã. Não quero aqui também me antecipar, nem criar clima de guerra ou de terror com a situação, nós estamos investigando. No mínimo, mesmo que não tenha fraude ou desvio, no mínimo é um deboche para a cara de todos nós, os rionovenses. Mas se amanhã, por acaso, tiver algum, né, gente tiver a prova concreta de algum desvio, de alguma coisa ilícita, cabe nossa casa tomar a decisão. Nós mesmos, não precisamos mandar a justiça. A justiça depois que julga. Né? Cabe até nós mesmos tomar a nossa decisão, a prerrogativa é nossa. Entendeu? Por isso, às vezes, eu fui até um pouco crítico quando foi montada aquela CPI. Porque a gente poderia, talvez, até fumar mais fundo, buscado indícios. Então é o seguinte, não é que eu quero, estou falando mais a ver, criar o terror, que já criar, ou já me antecipar, só que temos indícios, salta aos nossos olhos, né, deixa nós indignando, o mínimo que a gente tem que fazer é apurar a fundo. Não só essa situação, né, que eu já tenho levantado alguma coisa, já estou com algumas informações, como as outras aí, que Vossa Excelência aí, né, e o nobreador Sebastião também já ajudou a levantar aí. Né? Então é essa aqui que é nossa, esse aqui que é o nosso papel, vamos lá, né? Nós estamos aqui, mais do que nunca, nós somos aqui o funcionário do povo e temos que prestar, né, dar resposta à população. Boa noite, obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 88/2014, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 89/2014, de autoria do vereador Guilherme Vinícius, Carlos Alberto, Sebastião e Docimar. Solicita também esclarecimentos do Executivo Municipal pelo serviço prestado à senhora Érica Maria Virgílio Sáez de Almeida Garcia ao setor de assistência social desse município. Em discussão, requerimento 89/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 90/2014, de autoria dos vereadores Guilherme, Vinícius, Carlos Alberto, Sebastião e Docimar. Solicita do Executivo Municipal que sejam colocados redutores de velocidade no trecho compreendido entre a entrada do bairro Santa Clara e a primeira ponte na estrada do município no sentido Guarani-Rio Novo. Em discussão, requerimento número 90/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 91/2014, de autoria dos vereadores Guilherme, Vinícius, Carlos Alberto, Sebastião e Docimar. Solicita ao Executivo Municipal que apresente cópias do processo licitatório de medicamentos na qual a empresa Crispim Ned Carrilho foi vencedora. Essa solicitação se deve ao fato de a referida empresa ter fornecido medicamentos ao município de acordo com as notas de empenho. Está listada as notas de empenho nos valores que, pelo que eu somei aqui, os valores dá quase R$70 mil. E as mesmas não contêm informações sobre o número do processo licitatório. Em discussão, requerimento número 91/2014. Só para deixar também registrada a posição em relação a esse requerimento, são várias notas de empenho que nos alertou eu, o vereador Sebastião, durante os últimos 2 meses, notas fracionadas. Por exemplo, tem nota de R$ 473,00, mas temos nota no valor de R$ 6.871,00, nota no valor de R$ 6.208,00, e todas elas direcionadas à empresa Crispim Ned Carrilho. Na traseira, no verso das notas de empenho, contém a informação que foram medicamentos para cumprimento de mandatos judiciais. Então, se foram medicamentos de cumprimento de mandados judiciais que foram dispensados de licitação, se a lei permitir isso, que eu acredito que a lei não permita devido ao grande volume de medicamentos, porque não chega isso tudo avisado só. Então, que se apresente a essa casa as cópias dos orçamentos contidos nas outras empresas. Porque, às vezes, você compra o mandato judicial, chegou agora o mandato, você vai e compra ali agora que você tem que cumprir. Mas você tem que fazer, no mínimo, 3 orçamentos de 3 empresas diferentes para ver aquela que o município que leva mais vantagem para o município. Então, estamos novamente, vamos cobrar essa situação e, em caso não haja resposta prudente para que a gente possa apurar, vamos tomar as providências necessárias. E eu já adianto novamente que as providências serão muito duras e muito firmes em relação a essa situação. Em discussão, requerimento número 91/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Antes de conceder aqui a palavra livre, nós temos. Eu gostaria de fazer uma solicitação aos nobres edis. Como semana que vem nós estamos tratando de... Teremos na próxima quinta-feira, então, uma reunião extraordinária para a gente debater em relação ao requerimento apresentado pelo vereador Alan. E na sexta-feira, como regimento interno prévio, que é a eleição para a mesa diretora dessa Câmara, eu gostaria, então, de se for de acordo com os vereadores, de estar encerrando essa sessão agora, abrindo uma nova extraordinária para que a gente possa colocar em segunda discussão e votação o projeto de lei número 02, para a gente limpar a pauta. E, posteriormente, após essa segunda votação, a gente colocar a palavra livre, que nós temos também uma inscrição do senhor José Pereira do Prá, presidente do Sindicato Rural, em que ele fala que ele quer tocar o assunto em relação à segurança na zona rural. Perfeitamente? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal. Solicito do secretário que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Rio Novo, projeto de lei número 02/2014, reajuste em 6.51 o subsídio dos agentes políticos do município, mencionados no artigo 1º da lei 1104, de 14/9/2012.
Projeto de lei número 02/2014, que já reajusta em 6,51 os subsídios dos agentes políticos do município, mencionados no artigo 1º da lei 1104, de 14/9/2014. Em segunda discussão, projeto de lei número 02, com a palavra o vereador Éder Lima.
Eu só quero justificar meu voto contrário. Eu estou mantendo as minhas votações dos últimos projetos. E a assinatura desses termos das comissões é somente se é constitucional ou não. O que é constitucional a gente sabe que é. Mas por questões de que eu já especifiquei em várias atas anteriores, eu mantenho meu voto das últimas votações.
Ainda em segunda discussão, projeto de lei número 02, com a palavra vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, presidentes, vice-presidente, secretário, presentes no plenário. Eu também queria justificar meu voto, senhor presidente. Voto contrário ao reajuste. E eu queria pedir ao próximo presidente, tá, que quando completar 12 meses, se puder fazer um cheque à parte desse reajuste e que repasse papai. Se por acaso não puder fazer cheque à parte, Eliane, que você saque meu subsídio e repasse papai para mim, fazendo um favor. E eu, senhor presidente, eu tenho hora que eu fico pensando, a gente tem hora que não tem que ficar pensando em muita coisa, não. Eu, quando estava sentado nessa cadeira, em 2012, pela primeira vez, uma Câmara, o vice-prefeito, o prefeito, não teve aumento. Foi um projeto de minha autoria, vereador Éder Testemunha, né? Foi um projeto que foi colocado em votação, mas eu fiz isto pensando em Rio Novo, né? E hoje nós estamos vendo aí, infelizmente, a prefeita hoje não está medindo esforço para gastar. Nós estamos vendo cheio de coisas erradas aí, né? Então, infelizmente, a situação é essa. É hora que a gente quer ajudar, mas não tem jeito. Eu queria só comentar, né, sobre a prefeita. Há pouco tempo, as pessoas vieram à Câmara, inclusive o Henrique, Babalu, né? Eu não fui favorável à prefeita, não. Eu simplesmente, eu gosto de Rio Novo, tá? Então, eu acho que a gente tinha que conversar, né, ter diálogo. Porque eu acho que Rio Novo, infelizmente, nosso município talvez ele não cresça, justamente é por isso, porque às vezes a pessoa ganha, então aquele que perdeu quer prejudicar o que ganhou, então com isso quem perde é o município, tá? Então eu queria deixar bem claro para vocês, Henrique, que o primeiro ano de mandato foi desse jeito. Inclusive eu conversei com ela várias vezes, cheguei perto dela em janeiro, falei: Virgínia, você está satisfeita com os seus assessores? Ela falou: não, vou ver. Virgínia, tá todo mundo metendo pau, porque eu sempre conversei com ela, vereador era testemunha disso. Eu fui contra ela dar honra de graça para os estudantes, em novembro, antes de começar a gestão dela. Eu sabia que ela não tinha condições de dar honra de estudante de graça. Eu acompanhei a gestão do senhor Antônio de Moura Baroto. Hoje foi muito pior, até cortado o 11. Eu sempre conversei. Eu sou uma pessoa que depois que eu sento aqui, primeiro eu penso em Rio Novo. É igual o primeiro ano, eu estava aqui, tá, gente? Não é defendendo a Virgínia, não. Eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de crédito, mas infelizmente hoje eu vou confessar para vocês, está tudo errado, tá? está tudo errado. Então, eu quero deixar para vocês bem claro aqui, eu acho que a partir de agora, vereador Alan já está querendo montar CPI, vereador Vinícius falou que é contra, acho que tem que montar CPI. É igual a polícia. Não, pois é, contra você falou que tem que ter resposta, eu acho que nós temos que fazer qualquer coisa. É igual o policial prende, eles vão lá e soltam, mas ele tem que prender. Tá? A lei é desse jeito. Ah, ele vai ser preso, vai ser solto, vai ser solto. Mas o policial tem que prender. Você vê Rio Novo como é que melhorou? Rio Novo melhorou. Em termos de roubo, infelizmente teve um roubo de gado agora aí. Mas o tipo de outros roubos que estava tendo no nosso município, bem que pode falar que acabou, porque Rio Novo tinha 10, 12, 15 furtos por semana. Né? Mas por quê? Eles estão agindo, hein? Pois é, mas foi só um, Henrique. Rio Novo era 10, 12 por semana. Então, quer dizer, eu acho, gente, nós temos que fazer o nosso papel. O nosso papel aqui é representar o povo, né? E nós temos que dar esclarecimento à nossa população. É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente.
Em segunda discussão, ainda o projeto de lei número 02, com a palavra o vereador Vinícius, que foi citado pelo vereador Zé Adriano.
Eu só gostaria de esclarecer, porque o Zé Adriano falou que... às vezes ele entendeu errado. Eu não falo que sou contra, não. Eu falei que a gente tem que arrumar um jeito para cobrar as respostas do judiciário. Entendeu? Porque não adianta a gente ficar fazendo CPI e ficar por isso mesmo. Aproveitar também o que estou falando aqui, com relação a diálogo... apesar de eu ter sido oposição, e sou oposição, assim, construtiva, eu sempre mantei diálogo com a prefeita, inclusive, antes dessa festa que teve aí, que eu não sei se foi exposição, porque para mim não foi exposição, porque não teve animal lá exposto. Animal nem outro produto nenhum. Eu e o vereador Dionísio, nós procuramos a prefeita, inclusive nós fomos no sítio da mãe dela, e pedimos para não fazer a festa, entendeu? Porque o município não comporta. Quer dizer, disso tudo que eu tô prevendo aqui é o seguinte: ou tinha muito dinheiro nessa prefeitura e os prefeitos anteriores não sabiam gastar o dinheiro, ou então isso aí vai dar um estouro, porque, né, o que está se gastando aí, tá, o negócio não está batendo muito bem com os mandatos anteriores, não.
Ainda em segunda discussão, projeto de lei número 02, com a palavra o vereador José Adriano.
Vou complementar, senhor presidente. Inclusive, vereador Éder Simões, eu sempre perguntava ao Éder, a Virgínia, tá tudo certinho? É verdade ou mentira? Eu sempre fui preocupado. Sabe por quê, gente? Eu acho que se a prefeita for mal, atrapalhar o município, vai ficar ruim para todo mundo, vai ficar ruim pra gente, ruim pro município. Vereador Éder Simões disse, eu sempre preocupado, né? Porque eu tenho hora que eu acho que a prefeitura do nosso município, ela já foi para lá de Bagdá já, tá? Eu tenho quase certeza, tá? Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida, é medir a água e o fubá, tá? Eu acho que se você não medir a água e o fubá, nada funciona. Só para encerrar, senhor presidente, outra coisa. Quando eu cheguei para ela em janeiro e perguntei para ela se estava tudo funcionando bem, e ela não me respondeu, justamente por isso, gente, eu não aceito você trazer gente de fora para trabalhar no nosso município. Pelo menos se fosse gente melhores, mais competentes que eu daqui. Infelizmente, não são, tá? Então eu acho que, infelizmente, tem coisa errada na nossa prefeitura. Eu acho que a partir do momento agora é juntarmos todos nós, são 9 vereadores, e lutar pelo nosso município. Vamos fiscalizar, inclusive, senhor presidente, o senhor podia muito bem convocar a prefeita para vir aqui na Câmara. É, ela não vem, mas vamos convocar, vamos fazer nosso papel, entendeu? Eu sei, Henrique, mas vamos fazer nosso papel, senhor presidente. Né? Eu acho o seguinte, se ela não tem nada a temer, não tem nada de errado, ela pode vir aqui, ué. Né? Então, se o senhor puder convocar ela, se eu puder convocar ela, só convoque ela, quem sabe ela vem aqui, para prestar esclarecimento para nós, o primeiro passo, né? Agora, se ela não vier, nós vamos tomar outras medidas, né? Só isso que eu tenho a dizer.
Perfeitamente, vereador. Então, para a gente, vamos encaminhar para a segunda discussão do projeto de lei número 02/2014, passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a emissão do parecer para a segunda votação. É só, enquanto a comissão emite parecer, vereador, a gente pode sim estar convocando, como também gostaria de deixar registrado que estou esperando a manifestação do senhor secretário Lúcio Alvim, para que a gente possa colocar em discussão, em votação, o projeto de lei da criação do cargo de coordenador municipal do programa Saúde da Família. Então, está aqui, estamos esperando a manifestação dele. E também, ele falou que iria vir na Câmara, ele desmarcou aquela vez, estamos esperando, estamos convocando ele para vir aqui também, porque tem muitas questões na área da saúde.
Senhor presidente, eu quando era presidente, estou falando que sou, é da testemunha, Qualquer reclamação que chegava ao meu conhecimento, eu convocava. Convocava secretário de saúde, secretário de educação, prefeito, todo mundo. Secretário de esporte, todo mundo veio nessa Câmara. Vereador Hélio é testemunha disso, né, vereador Hélio? Porque eu acho o seguinte, senhor presidente, a partir do momento que o povo está reclamando, a gente tem que chegar e solicitar, ué, né? Para tentar saber o que está acontecendo. Só assim nós conseguimos saber.
Com certeza, vereador. Em segunda votação, projeto de lei número 02/2014. Em segunda votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Projeto aprovado com o voto contrário do vereador Éder Lima e o vereador José Adriano. Antes de conceder a palavra livre, eu só gostaria de fazer dois, três registros aqui nessa casa. Primeiro registro, informar que na segunda-feira essa casa não terá expediente em função da antecipação do feriado em relação ao dia do funcionário público, que era na terça-feira. Então, como o executivo antecipou para segunda, a gente também vai estar antecipando para segunda-feira. Então, deixar isso registrado. Outro registro que eu gostaria de fazer, como nós já fizemos ano passado, agora que chegou o horário de verão, então nossa reunião ordinária, peço até que a nossa assessoria de imprensa publique no site, no jornal, na folha informativa da Câmara, nossa reunião terá início às 19h30 devido ao horário de verão. Posteriormente, ano que vem, com a entrada do novo presidente, ele desvira essa questão e volta a reunião para o horário normal. Outra questão que a gente está encaminhando, de autoria de todos os vereadores, mais uma vez um pedido à prefeita municipal que regulamente a questão do ciclomotor no nosso município. Tem muita gente que não está podendo usar o seu ciclomotor de até 50 cilindradas. Isso depende única e exclusivamente de um projeto de lei do município. Dessa vez nós estamos mandando até o modelo do projeto de lei, que ela para adaptar e colocar em um novo. Tem até o modelinho da placa aqui que foi feito em Ubar. Então é para ela mandar, encarecidamente, para ela mandar esse projeto de lei para a gente possa analisar e colocar em discussão e votação, porque tem muita gente precisando utilizar o seu ciclomotor. Tem gente da zona rural que não pode utilizar devido à falta de regulamentação por parte do Executivo Municipal. De autoria de todos os vereadores dessa casa. Também de autoria de todos os vereadores dessa casa, a gente está encaminhando, pedindo também ao Executivo Municipal que encaminhe para nós o projeto de lei sobre a criação do Centro Municipal de Zoonoses. A Câmara de São João já está com o projeto de lei deles adiantado. No dia 29, agora, tem um convite para a gente ir na Câmara de São João, Nepomuceno, porque vai estar debatendo mais uma vez a criação desse Centro Municipal de Zoonoses. Então, como essa lei é inconstitucional, o Legislativo está apresentando ela, nós também, para evitar transtornos, estamos encaminhando e pedindo encarecidamente que o Executivo retorne ela para o Legislativo para que a gente possa votar. Deixar registrado que são dois projetos de leis que a gente está encaminhando para lá para pedir para voltar, porque se sair daqui direto para a Prefeitura, eles são inconstitucionais. A Câmara não tem autonomia para fazer esse tipo de projeto. Então, também de autoria de todos os vereadores, a gente espera que o Executivo retorne esse projeto para que a gente possa estar dando agilidade. Também gostaria de deixar registrado aqui, como eu já tinha falado nas outras reuniões, todos aqueles que fizerem o contato com a Câmara via o nosso e-mail do site, eu vou fazer questão de ler aqui aquilo que eles indagaram. Então, recebemos uma mensagem do senhor Bruno Alves Torres, em que ele veio por meio dessas cobrar a minha acessibilidade à Câmara de Vereadores de Rio Novo, de acordo com a Lei de Acessibilidade assinada pelo Presidente da República em 2000. Então, tem a Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que o senhor Bruno colocou aqui para a gente, e ele coloca: lembrando que essa lei de acessibilidade data do ano de 2000 e a Câmara de Rio Novo teve 14 anos para se adequar e até hoje nada foi feito. A obra de construção da Câmara ainda está sendo ventilada e até o dia da inauguração da sede da Câmara, quero que a Câmara de Rio Novo garanta minha e acessibilidade de pessoas com deficiência à Câmara. E cobro que o senhor presidente da Câmara retire a sua palavra em microfone aberto da Câmara o crime que ele cometeu, no mínimo discriminação para pessoas com necessidades especiais, discriminação essa de falar que o portador de deficiência em Rio Novo não pode nem se candidatar a vereador da cidade de Rio Novo. Palavra essa dita no dia 19/9/2014 pelo áudio da Câmara aos 35 minutos e 20 segundos. Quero ter o meu direito garantido por lei de acessibilidade para a Câmara e o meu direito de poder falar na casa do povo, aguardando a resposta e que o erro seja prontamente sanado. Então, como eu fui citado indiretamente, que eu retirasse as minhas palavras de discriminação, como eu já respondi nos meios sociais, Eu mais uma vez falo aqui, não retiro uma palavra daquilo que eu disse no dia 19/9, porque eu tenho absoluta certeza que eu não discriminei ninguém aqui fazendo uso da palavra. Eu apenas citei o fato e lamentei de eu estar deixando essa presidência dessa Câmara e não ter conseguido tocar esse projeto que era um sonho meu, que era dar início à construção da nova sede da Câmara. E citei o fato que um dia eu estava deitado na minha cama pensando, falei, pô, se um vereador, uma pessoa que tem deficiência no município de Rondônia viesse se candidatar, como que ele faria para chegar aqui? Isso foi um fato de uma autocrítica a mim e eu me lamentei. Inclusive, eu citei nessa resposta ao senhor Bruno que eu tive na residência dele explicando para ele a minha tristeza de não poder estar dando andamento a esse projeto na Câmara. Tristeza ele que eu fui covarde, eu estou falando que a presidência foi covarde, porque na época eu citei para ele, porque eu não fiz a Câmara Municipal, porque eu temia aquilo que aconteceu. A nossa Santa Casa fechou. E na época, quando tivesse fechado, se eu não tivesse devolvido para os cofres públicos mais de 100 mil reais para se repassar a Santa Casa, que eu devolvia e a prefeitura repassou para a Santa Casa, eu pergunto a todos, de quem que seria a culpa pelo fechamento da Santa Casa? Seria da prefeita, que tem a obrigação de manter urgência e emergência no nosso município, ou do presidente da Câmara, que ao invés, que em vez de ajudar a Santa Casa, gastou dinheiro para construir um novo prédio? Então, eu, a partir de hoje, daquele dia, eu sempre deixei bem claro que eu novamente serei um defensor da construção da nossa sede, mas que naquela época eu teria absoluta certeza que se nossa Santa Casa, que infelizmente está do jeito que está, eles jogariam a culpa para o presidente da Câmara. Então, eu fui covarde na altura dos meus atos, mas eu tenho certeza que a partir desse dia de hoje estarei novamente lutando e trabalhando para que a gente possa conferir. Eu falei, inclusive, nesse dia, no dia 19/9, que o próximo presidente dessa casa que sentar aqui, quiser defender esse projeto, mesmo que seja criticado pela grande maioria da população, eu estarei do lado dele, estarei do seu lado, apoiando e fazendo questão de dizer as importâncias dessa obra. Então, eu gostaria de deixar registrado, respeito muito e compreendo a posição do senhor Bruno, mas eu não retiro minhas palavras, porque eu tenho absoluta certeza que eu não discriminei ninguém como presidente dessa casa. Os vereadores querem fazer o uso da palavra livre agora, ou posso passar a palavra para o presidente do sindicato? Então, com a palavra a vereadora Dulcimar, a gente vai fazer a rodada e logo já a gente vai passar a palavra para o senhor Zé.
Boa noite, vereadores, mesa diretora e presentes no plenário. Eu só gostaria de pedir a Vossa Excelência que nós oficializássemos aqui a presença, um ofício, né, a presença do senhor Aragão nessa casa, porque nós estamos sendo indagados aí pelos munícipes a postura aí com relação a esse fechamento do hospital, porque nós, eu estou falando agora, não como legislativo, nós vamos lá ainda, todos os dias, nessa Santa Casa. E as pessoas estão vendo nós entrando, né, e ficando lá, permanecendo para cumprir um certo horário, e já vão para 3 meses e nós ainda, como funcionários, não temos ainda uma solução. Então, está desagradável essa atitude, essa situação. Né? Então, que ele venha até a casa ou oficialize isso para os funcionários. Nós hoje estamos indo lá todos os dias e não temos nada ainda, nem as carteiras dado baixa. E está correndo, porque estão batendo ponto, né, os funcionários, e está desagradável. Ao passo que nós podíamos estar fazendo outras coisas. Então, não temos uma explicação de ninguém, só que existe o termo de ajuste de conduta e que ele está sendo providenciado, está sendo, né, houve dilação conforme aqui com relação a algumas irregularidades, mas nós estamos lá dentro do hospital. E isso acredito que deve estar prejudicando, porque uma vez batendo ponto, uma vez nós estamos lá trabalhando. E as pessoas vendo a gente entrar, isso não está correto. E que nos demita ou resolva alguma coisa com relação a nós, funcionários do hospital. Só isso que eu tenho para falar.
É, vereador.
Essa semana, uma vez.
Vossa Excelência, quem é que, então, que a Câmara oficia o provedor da Santa Casa com,
senhor presidente,
relacionada a...
Por se tratar de uma instituição que atende a população, por se tratar de uma... Né, lamentavelmente, uma situação que a Santa Casa, né, temporariamente, como ele fala, fechado as portas, Eu acho que cabe a nós, representantes do povo, saber uma situação, o que está acontecendo. É? Porque os funcionários me perguntam, por eu ser do Legislativo, o que está acontecendo, e eu também não estou sabendo. Eu só sei que nós estamos passando por um processo de análise ali do anexo para estar funcionando, e que vai um dia funcionar. Não sabemos oficialmente se vão ser aproveitados funcionários, como que vão, como que isso vai proceder, se vai continuar com as carteiras, se vão demitir, porque tem funcionário lá já passando necessidade de comida, de alimento, tem funcionário. Entendeu? E indo lá, batendo ponto, está só crescendo a dívida, né? Eu queria, assim, nós queríamos que nos demitisse e para os funcionários até mesmo.
Só queria uma solução, né?
É uma solução, é. Até porque tem funcionário que, se já tivesse acontecido isso, já estava recebendo o seguro-desemprego. E já se passaram 3 meses e nós já estamos tendo que pedir para determinados funcionários lá uma ajuda. Nós não temos definição até agora da nossa situação. Estou falando em questões trabalhistas. Não temos situação. Nossas carteiras estão em abertas. Desculpem vocês por eu estar falando aqui, mas eu nem tanto por mim, por eu ter outro vínculo, mas pelos funcionários que estão lá dentro, que tem um vínculo só. Já tem funcionário passando necessidade em casa. Então, eu gostaria, assim, que se nós, vereadores, pudéssemos estar cobrando aí essa situação o mais rápido possível.
A pessoa ideal é ele, é o provedor central. É. Ele que tem que prestar esclarecimento. É.
Porque eu procurei o jurídico que está, por sinal é o nosso jurídico, que, tá no, que voluntariamente presta assessoria lá, e ele hoje falou que aquela situação está lamentável, né, que se encontram nós funcionários lá, e que ele falou o seguinte, a ideia que ele deu para uma pendência que está lá em questão de conta, né, que ela naufragou. Então, ele afastou. Ele já não tem mais solução. Então, que a gente resolva a situação. Entendeu? Ele queria
com
ver
certeza,
uma entidade que pudesse fazer...
Vamos estar, na semana que vem, oficiando ele, encaminhando essa solicitação.
Porque aí nós vamos ser nós como representantes, vamos estar aí para poder falar para todo mundo. Porque as pessoas estão vendo a gente entrar lá todos os dias de manhã, estão falando, o que vocês estão vindo fazer aqui? Entendeu? E está horrível para nós.
Perfeitamente, vereador. A palavra ainda continua com a palavra, vereador Éder Lima.
Senhor presidente, só porque a vereadora Dulce citou a Santa Casa, também chegou para a gente aqui, também, assim como todos os assuntos hoje estão causando estranheza, pelo menos um susto na gente, chegou também aqui o relatório do anexo da Santa Casa e o motivo do atraso do termo de ajustamento de conduta entre a Santa Casa e a Prefeitura. Eu acho que a gente até poderia aproveitar a presença do Aragão para questionar algumas coisas. A obra foi aprovada sem projeto elétrico. Tem pelo menos 3 tipos de laje aqui que não foram feitas e estavam no projeto. Parte do acionamento da ambulância estava no projeto, não foi executado. Eu não vou ler tudo porque são 52 páginas, mas a gente poderia aproveitar e também já conversar com eles sobre essas pendências.
Vereador, eu também não posso me furtar em relação a esse assunto. Eu acho que nós devemos nos atentar aqui como legislador, ao fazer a leitura, ver se tem 2 questões aqui. Primeira, em relação ao projeto. Talvez está escrito no projeto, mas no projeto de execução orçamentária, ou seja, aquilo que é pago para a execução da obra, talvez não é isso que eles cobraram, entendeu? Nós temos que nos atentar sobre essa situação quando a gente for fazer a leitura aqui, para que a gente possa estar prestando esclarecimento. Inclusive, se vossas excelências julgar necessário, para a gente convocar a senhora Elaine Marangon, se tiver algum tipo de dúvida, vamos elencar essas dúvidas, que a gente possa estar pedindo a presença dela, ela que foi responsável por fazer esse relatório. Nós podemos reunir durante essa semana, fazer a leitura, elencar todas as dúvidas que nós temos em relação a essa situação, para que a gente possa estar indagando ela e buscar os erros que foram cometidos. A palavra ainda continua livre. Concedo a palavra ao senhor José Pereira do Prá, presidente do Sindicato Rural, que está inscrito aqui na nossa sessão. Só um momentinho só, José.
Boa noite a todos. Primeiramente aqui eu queria cumprimentar o excelentíssimo presidente Guilherme Nogueira, o vice-presidente Vinícius Araújo, o secretário Sebastião Esperança, senhores vereadores. Eu queria também cumprimentar aqui o presidente do Conselho de CMDRS de Rio Novo, o nosso amigo Daniel. Eu queria também, estou vendo aqui, ou é a presença, eu não sei se acabou, que é a TV Lençol, ou o Jornal Rio Novense. Professora Thelma, me parece que ela que está fazendo a redação. O meu amigo, proprietário rural de Rio Novo, e faz parte do Conselho de CMDRS, Henrique Jesus Fachini. Eu queria até dizer rapidamente que, diante dos assuntos traçados aqui nessa casa, e se for possível, os senhores dirigir palavras a essa pequena plateia que está aqui, tem muito conhecimento com relação à nossa área, que pode informar os senhores o que nós estamos passando. Também quero registrar aqui a presença do ES, que é o executivo da Georrepresentações, o Marcelo, que é o filho da dona Vilma, também da organização Pequiá, ou Fazenda Pequiá, um grande lesado ultimamente. E queria também, nesse momento, agradecer ao Zé Adriano, do Cimar Prata Marques, e o nosso presidente. Se o sindicato está de pé, graças ao empenho dos senhores, com a aprovação de todos os vereadores, que nos passa aquela reserva para a gente manter o sindicato, que é uma entidade com quase 30 anos em Rio Novo, prestando serviço a esses produtores que hoje estão até Papai do Céu está quebrando nosso galho. Faltando água, faltando alimentação, nós estamos numa situação complicada. Eu vim aqui mais para falar, senhores, é com relação à patrulha rural. Quando eu digo patrulha rural, é a segurança no campo. Foi uma luta do sindicato, talvez uma luta da prefeitura. O sindicato já não é de hoje que luta através dessa patrulha rural, porque a gente luta para que chegasse esse carro, que começou com a caminhonete, com o tenente Wellington. Depois veio o Fabrício, que disse que me conhecia, eu nunca tinha conversado com ele. E assim vem outros, e hoje eu vejo o seguinte: a caminhonete está aqui fazendo ronda no perímetro urbano. O carro estrada que chegou, nem poeira pega. A única coisa que acontece com esse carro é ficar na chegada da cidade, da zona rural, pegando os pobres coitados dos trabalhadores rurais, ou alguns pequenos produtores, multando, procurando cabelo em ovo. Porque vocês sabem muito bem que qualquer viatura que roda no meio rural, se for procurar, não tem condições. É uma seta queimada, uma lâmpada queimada, não tem condição. Eu sei que tem alguns que não têm carteira. Eu não estou aqui pensando que tem que poupá-los, mas orientá-los. Então eu queria pedir ajuda aos senhores para dar uma força, ver com esse tenente, com o comando. Eu queria dizer aqui que entrei até em contato com a prefeita. Apesar de não ter votado na prefeita, mas eu mantenho um bom relacionamento com a prefeita. Tudo que fala, ouve muito bem, mas não faz nada. O que me traz aqui é o seguinte: são vários produtores que me procuraram, não está aqui o seu Benedito, com relação ao meio rural. O que aconteceu na fazenda Pequiá, envolvendo a fazenda do Gel, um roubo de animais, mas o cara foi audacioso. O que aconteceu é lamentável. Então eu estou trazendo isso aqui, porque alguns produtores já procuraram, querendo que a gente faça mais ou menos o seguinte: é ter uma segurança no campo. Como? Nós contratando. Eu achei melhor procurar a Câmara e os poderes constituídos, para depois a gente sentar e ver o que vai se fazer. Porque eu acho que vai doer demais. Porque se a gente montar do nosso jeito, eu acredito que inocente também pode rodar. Então é lamentável, mas eu acredito que vai ter que tomar, se não sair do poder público segurança para nós, nós vamos ter que tomar atitude. Eu, à frente da entidade, eu não posso nunca renegar uma reunião com eles ou aceitar a proposta deles. Então eu já comentei com alguns que viria na Câmara para tomar uma certa atitude. Está aqui o Marcelo, que pode colocar para os senhores o que aconteceu. E eu acredito que aqui em Rio Novo não tem uma propriedade rural que ainda não foi roubada. E hoje diverge muito roubar e assaltar ou furtar. Para mim tudo é levar vantagem. Eu queria dizer para os senhores que tem propriedade aqui que sumiu o animal, veio, fez a queixa na delegacia, fez o BO, até ontem não voltaram lá para saber. Você faz um chamado da polícia, leva 4, 5 horas para chegar. O lugar é longe, é 3 quilômetros, 1 quilômetro e meio, 2. Eu acho que estão indo montar de lesma, porque não é possível, é complicado. A gente fica até revoltado. Eu lamento, eu sei que a situação do país é complicada, mas de Rio Novo é pior. E a gente está perdendo as forças. Então o que eu venho aqui é pedir aos senhores um apoio, uma reunião. Eu lamento profundamente, até saindo um pouco fora, quando o presidente direcionou os vereadores, o porquê que não senta o prefeito com os senhores? O porquê que não senta o prefeito com os senhores das entidades? Porque nós somos bichos. Eu ainda não vi isso aqui em Rio Novo. Eu moro em Rio Novo há mais de 30 anos. Eu não vejo, eu não sei o que acontece com os prefeitos que não posso sentar com o vereador. O prefeito é 4 anos, gente. Passou, acabou. Então eu fico revoltado de ver vocês comentando essas coisas, o que aconteceu ali. Não ter R$400 para pagar o aluguel da Ematé, que nós vivemos mendigando, mas tem esse dinheiro para gastar. Eu queria dizer que a exposição agropecuária de Rio Novo sai por muito menos se acionar o sindicato. É muito menos. Então o Henrique aí que é parceiro. Cadê o Henrique? É parceiro. Quando a gente vai fazer essas festas, nós fizemos o governo Marco Aurélio. Ele não tinha nada. Ele não tinha um tostão. Nós falamos, nós vamos fazer. E fizemos. E muito bem feito. Agora eu não sei o que é que acontece. O prefeito ganha aqui, parece que conhece tudo. Eu estou vendo a assessoria. Eu faço por um quarto certas coisas que o prefeito faz. Eu sou capaz de dar assessoria por um quarto do que o preço está cobrando. Eu queria deixar vocês à vontade, pedir ao Marcelo que colocasse, para ver o que aconteceu, para vocês ficarem sabendo como é que funcionou. O extra aqui também pode explicar. Temos cadeado tudo arrombado, cavalo amarrado. É possível ele comentar alguma coisa?
Exatamente, a palavra está livre, não só ele, mas como os outros representantes da classe rural quiserem fazer uso dela.
Boa noite, senhores. É minha primeira vez aqui nessa casa. Eu conheço nosso amigo já antes mesmo de... né? Ela está no nosso roubo. É, entraram na fazenda do João, do João Gel. É, nos roubaram 19 vacas, 3 com bezerro, 16 prenhas, tudo de inseminação. Quer dizer, o prejuízo aí, se eu for levar isso para 3, 4 anos aí, aproximadamente R$100 mil. Vaca, bezerro quer jogar no chão, né, Wes? É mais ou menos próximo disso. Se eu estou muito errado, próximo disso, né? É, e a gente fica sem... É, a gente também está querendo ajudar e orientar também a todo produtor, né? Que tem alguma coisa diferente, vai lá, pergunta, fiscaliza, põe o focinho lá dentro para ver o que está acontecendo, porque a gente acha que é movimento normal, infelizmente não foi, né, Wes? Foi um negócio que, ah, é normal, não, é o carro, é o fulano, é o ciclano, não era nada disso, realmente era um roubo. E nós já mais ou menos rastreamos, mas, quer dizer, o prejuízo está aí e não recupera, está perdido. Nós temos uma divisa lá, né, Wes? Deve dar uns 400 metros de um curral de lida deles e rebentaram as nossa divisa, onde é o mangueiro das vacas. Algumas vacas estavam na divisa lá, só foi tocar. Mas aí o Wes veio com a informação que eles rebentaram tudo lá também, né, Wes? Tentaram prender porque foram para roubar, João.
É um gado mais leve. E aí o que acontece? E foram até tem um daqui da nossa região, não sei se é da nossa cidade, que conhece muito a fazenda da Jão e conhece muito a fazenda dele, que é a pessoa que indicou onde que estava esse gado, com certeza, porque são detalhes onde que passaram o gado dele até o nosso curral para embarcar. Pegaram os nossos cavalos que ficam na redondeza do curral, deixaram até um dos cavalos amarrado e executaram o serviço. Chegaram na fazenda 4 horas da tarde, desceram dois homens, cada um com a cela na mão, porque outros vizinhos nossos viram essa caminhonete parado lá. Como viram de longe a caminhonete, acharam que era até a minha caminhonete. 4 horas da tarde, um movimento normal de fazenda ainda, né? Não ligaram, deve ser o ESC que deve estar lá. Foram embora, essa caminhonete deixou esses homens executaram esse serviço todo. Pegaram os cavalos nossos, não conseguiram prender o nosso gado, foram até a propriedade dele e executaram o roubo com o gado dele. Entendeu? Ah, nós pegamos, o Marcelo conseguiu filmagem de postos de gasolina, de câmeras, no roteiro que eles fizeram, né? Os horários no roteiro, nós temos algumas filmagens, mas essas filmagens à noite não consegue ver a placa, não consegue identificar a placa. Teve uma caminhonete aqui, né? Essa caminhonete que deu assistência, não conseguiu identificar a placa nem do caminhão nem da caminhonete, porque é à noite.
Eu acho que então esses trata-se de uma quadrilha, né? Vamos denominar assim, porque
não, com certeza,
é uma estrutura.
Profissional, se eu não me engano, há um mês e pouco, dois meses atrás, roubaram 20.
25, se eu não me engano, na perda de saudade. Né?
Teve um roubo em São João agora semana retrasada, de 20 cabeças também. Então é uma quadrilha que está agindo.
Eu acho que essa casa aqui, tão importante como está oficiando a Polícia Militar e pedindo apoio em relação, acho que é importante também a gente estar notificando a Polícia Civil para que seja feito o trabalho de investigação e apuração, porque são dois roubos emblemáticos, como já foi dito, o prejuízo de quase 100 mil reais, mais esses 25 cabeças de gado, que vai dar mais que isso, vamos colocar assim. Então, é uma situação que eu acho que a Polícia Civil tem que... A Polícia Civil esteve no local, fez algum tipo de amostra?
Eu acionei a Polícia Militar, por volta de... Assim que o campeiro nosso viu o acontecido, eu acionei a Polícia Militar por volta de 9 horas da manhã. Eles foram aparecer na fazenda... 3 horas da tarde. E eu ligando toda hora. A primeira conversa foi aí é São João. Amigo, 70% aqui da fazenda é Rio Novo. E essa parte do roubo é Rio Novo. Então, quer dizer, não queriam ir. Ah, aciona São João. Eu tenho que acionar vocês, porque aqui é Rio Novo. E 3 horas da tarde chegaram lá. Né? Quer dizer, se tivesse. Não, ainda a gente não foi chamado, a gente não...
Parece que o delegado, ele estava afastado, está de férias, e acho que tem um detetive, acho que estava também afastado, se por algum motivo, não sei se confirma isso. Não, nós acreditamos que existe uma pessoa daqui que conhece todo o movimento do gado da região mesmo, né? Porque roubaram também o Carlos Oscar, roubaram mais gente aí. Quem mais faltou, Henrique? O Davi, o seu Davi, nós, o Carlos Oscar, Fajardo.
Inclusive, não só em relação, tem os roubos também, essas situações. Na semana passada aqui, o vereador José Adriano fez uma solicitação que encaminhássemos o ofício em relação incendiando casas na zona rural. Tem pessoas também incendiando casas, mas já encaminhando essa solicitação. Porque eu acho que seria que um modo emblemático de pulso firme dessa casa agir, nós formalizarmos esse ofício para a Polícia Militar e Polícia Civil e marcarmos de todos nós irmos lá pessoalmente entregar na mão do delegado, fazer essa cobrança, possivelmente se os senhores estiverem à disposição e todo mundo junto, ou marcar uma audiência com o delegado, com o tenente, para que a gente possa estar indo lá entregar essas situações.
Isso aí, quando nós vamos juntos.
Se não tiver objeção de nenhum de vocês, também se tiver alguma receio, a gente vai também, a Câmara vai lá e faz entrega. Mas eu acho que tem que ter feito essa conversa para pedir, entregar o ofício, não somente entregar, mas mostrar o grau de satisfação em relação a esse serviço.
Senhores, é o que eu tinha a dizer, e dentro dos comentários, eu vi aqui, isso é comum, a gente vai falar do impostômetro. Aqui em Rio Novo a gente colocou o gastômetro. Essas festas seria interessante. Coloca ele na porta da prefeitura, qualquer coisa pregado quanto gastou. Meus amigos, o que eu tinha para passar, e não poderia também deixar aqui de agradecer, não estar presente, mas foi o vereador Helder, né? Que abandonou o legislativo, não quis se candidatar mais, mas também ajudou o sindicato. Então, foi muito importante. Se vocês tiverem alguma coisa com relação à patrulha rural mecanizada, está aí o Daniel, que é o presidente do conselho, está o Henrique também, que faz parte. Se quiser alguma informação, porque só dizer rapidamente para os senhores, tem coisas que acontecem em Rio Novo que até Deus duvida. São um jornal do Executivo falando que tem parceria com o sindicato. É mentira, viu, gente? Isso não existe, não. A prefeitura nos ajudou, sim, com mão de obra para fazer umas pinturas lá. Agora, falar que tem alguma parceria de algum projeto, eu até já tentei. Bastante, balde cheio, veterinário, por aí afora, inseminação, mas não consegui. e fica colocando que a patrulha mecanizada está à disposição do produtor. Eu até hoje, eu não vi nenhum, a não ser que está muito escura a coisa. Não sei se o Dionísio pode informar, mas o jornal diz. Então é complicado. E fica difícil. E a gente engolir a frente da entidade. Até eu queria dizer para os senhores, saiu também uma matéria, eu acho que até isso é uma falta assim, sei lá, de maldade. Porque nós trabalhamos com muita dificuldade com o Senar. Nós temos um produtor aqui, agrônomo, e que esteve à frente do sindicato e nos ajuda demais, o Vinícius, sabe muito bem que o Senar só funciona porque cada produtor de sua produção paga 0,5% para manter o Senar. Infelizmente, foi deturpado dentro da nossa prefeitura falando que o CRAS está dando curso de motosserra e de roçadeira. É mentira. Quem faz isso é o sindicato em parceria com o Senar. E nós ainda fazemos alguma coisinha que chama-se PS. A gente faz alguns cursos em parceria com o CRAS para ajudar o CRAS. Porque fica fácil, a gente são, me parece que é 25% dos cursos, 100%, 25% a gente procura a prefeitura parceria. Aqui em Rio Novo, infelizmente, condução, lanche, nada disso a gente consegue. Eu fico muito triste, e falo até com a prefeita, se ela estivesse aqui eu falaria com ela, que ela foi mobilizadora lá no sindicato, Senar. E fui, eu peguei o telefone, liguei do hotel fazendo um dia para ela pedindo condução. Se eu estivesse esperando, estava com os homens lá até hoje, tinha gente da prefeitura dentro. Eu acho que é falta de maldade, eu não sei se é falta de experiência administrativa. Teve à frente do sindicato lá com nós, lutando, abandonar essa grande empresa brasileira que chama-se o agronegócio. É o que mais cresce no país e o que segura o país. Está segurando até o momento, não sei depois da manhã. Infelizmente, eu estou levantando ultimamente 4h30, com a situação da minha brava, tem que trabalhar em dois empregos para pagar a conta. E hoje eu posso dizer com todas as letras, a maior empresa de Rio Novo é o meio rural. Porque o que sai de bicicleta, de carro, de condução, outros a pé, outros a cavalo, para trabalhar no meio rural, para buscar o sustento. Muito obrigado. O sindicato está à disposição dos senhores. Qualquer coisa que o legislativo precisar, nós estamos aí. Eu agradeço. Muito obrigado.
Eu que agradeço aqui em nome da Câmara mais a sua presença, Zé Pereira do Prá, que sempre que vem essa casa traz sempre temas pertinentes e sempre enriquece o nosso debate aqui. Nós que agradecemos demais, também ficamos chateados em relação a essa publicação errônea no jornal. Também não me surpreende, aqui na cidade de Rio Novo veiculou um jornal do candidato deputado estadual da situação, que colocou também que tinha o apoio total da Câmara dos Vereadores de Rio Novo. Então eu desconheço completamente, eu vou te falar, acho que ninguém aqui apoiou. Então é um meio ruim de se colocar as coisas. Colocaram o meu nome lá, o nome de outros vereadores no dia da inauguração do CAPS, perfeitamente, pode, aquilo que for bom para o município, pode colocar lá, que o Guilherme estava do lado, uma inauguração de uma coisa positiva para o município, mas em questões dessas mentirosas fica complicado. Pode, com a palavra, o Henrique, que também é do Conselho.
CMDRS. Sobre a patrulha mecanizada, que eu vi no jornalzinho que saiu também, sobre esse jornalzinho, aí falam que estão trabalhando para o produtor rural, que estão fazendo com trator, tá ajudando o produtor rural com trator, com máquinas e tudo. Aí eu fui procurar o Arado, que é da prefeitura, e o Arado está emprestado com um prestador de serviço. Ele pega o Arado, vai arar a terra pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, usando o arado da prefeitura. Está emprestado com ele. Aí pega a grade, que é a grade aradora. Também está emprestado com outro prestador de serviço. Então eu acho que isso aí até uso, não sei a lei se permite isso, eu acho que esse uso é ilegal. Porque ele está prestando serviço, ganhando dinheiro com o implemento da prefeitura. É isso que eu quero alertar vocês. Está lá, eu fui lá anteontem, o Gilberto me falou que ele está emprestado com o Fredinho, e o outro com o Luciano,
Henrique, vocês que é o Conselho Municipal Desenvolvimento Rural Sustentável. Vocês vocês reúnem uma vez por mês? Com a palavra, presidente, então, Daniel.
Boa noite a todos. Guilherme, tudo que foi combinado dentro do Conselho, inclusive aqui tem os dois vereadores representantes da Câmara, que é o Vinícius e o Dionísio, tudo que foi combinado não está sendo respeitado. Que até então necessitava de um local para deixar o trator com os implementos. E resolvemos com a o presidente da Associação de Pequenos Produtores. A associação cedeu o espaço lá perto no bairro das Mangueiras. Tudo bem, nós estamos aguardando aí a prefeitura fazer uma revisão. Foi combinado a prefeitura fazer um relatório da situação desses implementos, que para colocar no caso aí foi feito, criado em reunião, né, como seria a gestão desse trator. Ficou tudo organizado. Só que nós estamos aguardando uma resposta e é publicado que o trator está funcionando, o produtor está tendo benefício, sendo que nós não sabemos disso.
Você, Daniel, vocês têm essa situação, tudo que foi combinado em relação, tudo registrado em ata?
Nós temos em tudo ata, em temos ata. Tudo foi
vocês, tem como vocês
foi encaminhado para a prefeitura.
Tem como vocês encaminhar a cópia desses documentos para a gente aqui?
Com certeza.
Então a gente deixa até à disposição aqui a nossa secretaria para que se tire as cópias, que aí a gente analisa essa situação e vamos estar cobrando sim, principalmente nessa situação dos implementos. Perfeitamente, Daniel. E deixar aqui também a casa aberta, Daniel. Sei que ocupa duas presidências, né, da Associação dos Moradores de Cidade Campo e do Conselho. Estamos sempre aqui à disposição para qualquer solicitação que for feita por parte
então,
desse conselho.
Com certeza, eu te agradeço, Guilherme. Nós vamos voltar sim para colocar isso aí em pratos limpos.
Perfeitamente. Boa noite, né?
Senhor presidente, só uma palavrinha rápida. O nosso município, eu queria uma informação, que me perguntaram aqui quantos mil habitantes tem no nosso município. Algum vereador pode informar?
8.671.
Eu queria dizer também o seguinte, como eu comentei, como é fácil administrar com as entidades. Está o conselho, CMDRS, está o presidente da Associação de Cidade Campo, que é o Daniel, está eu aqui à frente do sindicato, eu tenho certeza, eu chamo o Paulinho Abelha, que é presidente do pequeno produtor, seria muito mais fácil. E se depender dos vereadores, pode passar para o sindicato, que a gente convoca todos, que às vezes fica difícil para a Câmara, a gente faz uma reunião conjunta para melhorar a nossa cidade, aquilo que o Coité bate. Eu acho um absurdo que ela acabou de comentar agora. Como é que pode uma entidade fechar, saindo até fora da pauta do que eu vim falar, e tem gente batendo ponto? Quem paga a conta é o povo. Isso tem que acabar. Então, se depender dos vereadores, vamos fazer uma reunião conjunta, vamos saber o que cada entidade pode fazer para o Rio Novo. Obrigado.
Perfeitamente, Zé Pereira, a gente vai estar essa semana agora, no início da próxima semana, provavelmente a gente vai estar oficiando todas as entidades de Rio Novo para estar participando com a gente da elaboração do orçamento de 2015, através do orçamento participativo. Então aí já vai ser uma nova possibilidade de se criar um elo de diálogo entre todas as partes, as entidades, o executivo, o legislativo. Acho que vai ser uma coisa muito legal. Então semana que vem, provavelmente no finalzinho dela, a gente vai estar distribuindo esses convites. Com a palavra o vereador Sebastião.
José, só para fazer lembrar e fazer justiça ao nosso trabalho, há mais ou menos mais de 60 dias, nós todos vereadores tivemos uma reunião no Batalhão de Polícia Militar, no Santa Terezinha, onde lá nós elencamos e preocupamos já com a patrulha rural. A gente já via que a patrulha rural não estava trabalhando corretamente, não era essa a função dela. Então foi nos dito pelo tenente coronel Posse, que 60 a 90 dias, ele com certeza ia colocar a funcionar da forma que a gente lembrou ele que seria. Ele falou que ia colocar mais dois homens especializados nesse carro para fazer o cadastramento toda a zona rural, o chefe da família, a esposa, os filhos, os empregados, qual o costume de cada casa, que hora que sai, que hora que chega, que isso para mim que é patrulha rural. E ele nos prometeu que 60 a 90 dias estaria praticando isso aqui em Rio Novo. Então eu queria lembrar isso com você e falar com o nosso presidente para a gente faça essa cobrança, Coronel Prestes. Viu, senhor presidente? Conforme foi dito lá. Mais de 60 dias, né? Tem, ué. Tem mais de 60 dias. Tem. Foi bem antes da campanha.
Eu sei que já estava dentro do período eleitoral. O Alan até estava...
É mais ou menos 60 dias, mais ou menos.
Vamos estar cobrando.
Eu alertei sobre o que estava funcionando, não era dessa forma que eu gostaria de ver. E eu mencionei que eu conheço o trabalho de cadastramento do pessoal de zona rural, quem que é o chefe da família daquela casa, quem que é a esposa, quem que é os filhos, o nome, entendeu? Os funcionários que trabalham naquela casa. qual o horário de saída, mas com certeza deve funcionar o sistema de GPS também, né? E é isso aí que vai fechar a nossa zona rural, isso aí que vai, com certeza, isso aí que vai proteger todos os proprietários da zona rural, pô. Exatamente. Que passar o carro da patrulha rural de vez em quando na zona rural e voltar sem parar lugar nenhum, isso não é patrulha rural. Isso não vai nada.
Perfeitamente. A palavra continua ali com a palavra vereador Alan.
Eu só vejo uma questão, é logicamente tem que haver uma precaução, tudo, mas eu acho que o momento para satisfazer aqui os produtores rurais, principalmente os que estão presentes, e todos que foram aí, sofreram grande prejuízo aí, a gente fazer uma grande força-tarefa. Logicamente, o poder público, junto, né, o delegado, para desbaratar. Tudo indica que é uma quadrilha que está agindo aqui na região, né? Então a gente tem que movimentar, não só aqui, juntar, unir com as forças com São João, Nepomuceno, Guarani, aquela região aqui, porque quem está agindo aqui está na área aqui. Então se a gente, né, conversar lá com, né, com o doutor Adalto, né, que é o delegado de São João, Nepomuceno, de fazer, né, o delegado, delegado regional, de repente até você falou, ir no delegado regional, né? Para a gente fazer aqui uma pressão para desbaratar essa quadrilha, porque provavelmente tem gente aqui da nossa terra, ou muito próximo a gente, que está dando, né, que tem grande conhecimento aqui no fato. Então, eu acho que essa é a medida mais certa agora a fazer. Agora, logicamente, cobrar depois, né, a precaução que, né, que temos aqui, a gente vê aqui, já que você está falando, até hoje eu não entendo. A gente tem um trator que fica pegando lixo na rua. É, que devia estar na mão do sindicato, está aqui na mão do sindicato aqui, vocês fazem bem o bom uso do trator, você, quem entende melhor disso? É vocês, entendeu? Não é o executivo. O executivo tem que saber, né, determinar para onde que vai, tem que ter visão de todos os setores, quem é bom nisso, quem é bom naquilo. Então, acho que para vocês, esse trator, esses implementos, deveria chegar na mão do sindicato rural, como eu falei da exposição agropecuária. É, o Henrique, lembra que eu tentei ainda procurar, né, Henrique, para ver se vocês pegavam a exposição, fazer, botar as vaquinhas lá, botar o boizinho lá, vai ter a exposição. Então, é uma série de erros, né, que a gente tem aqui, mas essa que é a nossa missão. Temos o que aqui, formar parcerias para tentar, né, botar no caminho certo. Isso aí, boa noite.
Vereador, então só para a gente chegar aqui, então, aquilo a um termo comum. Então, na semana que vem, nós vamos estar marcando essa reunião com o delegado de Polícia Civil. Aí eu vou entrar em contato, então, com vocês, que aí você comunica os outros interessados que quiserem participar dessa reunião, para que a gente possa estar indo lá e cobrando essa situação, ver se a Polícia Civil já está dando algum andamento, se eles já estão cientes, se eles têm essa notícia que está acontecendo na região também, que a gente possa dar uma alertada. E, posteriormente, também, nós vamos estar procurando o tenente Fazola, cobrando novamente aquilo que já foi cobrado através de ofício na semana passada, que é reforço no patrulhamento na zona rural. Gostaria de ouvir o meu grande amigo Jorge Luiz Lima, que queria se manifestar. Te responder agora, Zé Jorge. Não, aqui nessa nota não há retenção de imposto, não. Nessa nota de balcão aqui que eu te falei, sabe? Essa nota com me desculpe em relação aos bares da nossa cidade, mas nota parecendo de barzinho. Olha lá, uma nota no valor, tá aqui na nota de empenho. Prefeitura Municipal de Rio Novo, tal. A empresa Banda Repa de Piquiri também, gente. Piquiri tá modelando a administração pública de Rio Novo. realização de shows artísticos musicais com os grupos tal, no período de 28/2 a 4/3. Valor total de R$126.900, total do serviço R$126.900. Mais algum vereador, algum munícipe gostaria de fazer uso da palavra? É um fato que muito nos entristece, Jorge. É uma situação completamente lamentável. Com a palavra, vereador Éder Lima.
É só para complementar tudo que já foi dito em relação à segurança na zona rural. Nós já estivemos várias vezes com o coronel, com o tenente, com o comandante, com sei lá mais quem, da polícia militar. E a polícia civil, acho que também está merecendo a nossa atenção, porque esse tipo de crime aí, se não tiver polícia civil, não descobre. Então a gente tem que ir lá no doutor Rogério, de novo, não sei se é nem ele ainda está lá. A gente precisa ir lá na regional da polícia civil, se não for lá, vai acima dele. Que da polícia pela militar parece que funcionou. Em relação à patrulha rural, não. A promessa que foi feita a nós lá não foi cumprida ainda. Mas o Prestes passou o celular dele para nós, a gente pode dar aquela, fazer a cobrança pessoalmente. E se a polícia civil também não trouxer para a gente a estrutura que a gente precisa, aí fica bem difícil.
A orientação aí devia ser a doutora Adalto. Porque ele é regional nosso. E ele, importante que ele gosta da gente, gosta da nossa cidade. Então, com certeza, a atenção dele vai ser especial para
a
gente.
Não, é só, vereador, eu também concordo, mas a gente vai procurar o doutor Rodrigo aqui só para não acontecer o que aconteceu daquela outra vez, só para não pular as etapas. Isso. Então, a gente procura o doutor Rodrigo e, posteriormente, a gente procura o doutor Adalto, toda a ciência dessa reunião. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, de todos os renovenses aqui presentes, que mais uma vez trouxeram um bom público para essa casa. Voltem sempre, nada mais a ver na tratar. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e declarar encerrada essa sessão.